Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Eu sou Júlia Nassartori e este é o Paraná em Rede. E vamos às notícias em destaque desta edição. A cada 6 minutos, uma mulher sofre agressão no Paraná. Descoberta de molusco nas Ilhas dos Currais, no litoral paranaense, revela a importância da manutenção do Parque Nacional Marinho. Governador do Paraná se reúne com diretoria da Fiocruz e garante vacina para o estado ainda em janeiro. Oficina de Música de Curitiba ganha versão virtual inédita. E na última reportagem da série Férias Sem Cair em Roubada, saiba quais os documentos necessários para viajar com crianças e animais de estimação e quando é preciso autorização. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nessa sexta-feira, a disponibilidade de calor e umidade ainda favorece a condição de instabilidade sobre o Paraná. Assim, o dia segue abafado, com pancadas de chuva isoladas à tarde, especialmente no interior do estado. E o tempo deve permanecer instável também no final de semana, com possibilidade de pancadas de chuva. Nessa sexta-feira, a temperatura máxima prevista para Maringá é de 30 graus, Cascavel 26 graus, Pato Branco 27, em Foz do Iguaçu a máxima prevista é 26 graus, Guarapuava 24, Telêmaco Borba 31, Rio Negro 28, em Curitiba a máxima prevista é de 27 graus, em Paranaguá no litoral 31 graus. Profissionais da saúde e comunidades indígenas isoladas do Paraná devem começar a ser imunizadas contra a Covid-19 até o dia 25 de janeiro. A afirmação foi feita pelo governador Ratinho Júnior após reunião com a diretoria da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. De acordo com o governador, a campanha vai respeitar os critérios do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Olha, é uma visita muito importante porque nos deu a oportunidade de conhecer toda a área técnica onde será feita toda a produção da vacina AstraZeneca Fiocruz. Além disso, deu a oportunidade de a gente visitar também o laboratório onde é feita toda a análise dos testes, que nós temos um laboratório semelhante a esse no Paraná em parceria com a Fiocruz. E o Paraná passou a ser o estado que mais fez testes no Brasil até agora. Desde o início da pandemia até esse momento, o Paraná fez o estado que mais fez testes. Isso nos ajudou muito a balizar as decisões do nosso estado no combate ao Covid-19. E também, hoje, participando desse momento importante da Fiocruz, que é do Plano Nacional de Imunização, onde o ministro Pazuello tem anunciado que a partir do dia 21, 23, possivelmente, já comece a distribuição das vacinas em todos os estados do Brasil. E o Paraná é um grande parceiro da Fiocruz, o Tecpar já é um parceiro histórico da Fiocruz, e automaticamente nós fizemos essa visita técnica para justamente entender e conhecer toda essa estratégia de distribuição das vacinas e a produção que vai acontecer aqui na Fiocruz.
Ratinho Júnior destacou que o estado já está preparado para a distribuição das doses.
Temos já agulhas, seringas, praticamente 2 mil pontos de vacinação em todo o estado do Paraná. A nossa logística de distribuição, desde aeronaves da Casa Militar até a parte de logística da própria Secretaria de Saúde, toda ela pronta para fazer essa distribuição.
Ratinho Júnior disse ainda que o Paraná também terá doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca, que no Brasil está sob responsabilidade da Fiocruz. O governador e o secretário da Saúde, Beto Preto, conheceram a área técnica e a preparação da produção da vacina.
Nós acreditamos no Programa Nacional de Imunizações, temos uma parceria sólida com a Fiocruz no Paraná e nesse momento viemos visitar a linha de produção da vacina do Covid, AstraZeneca, Oxford, que o Ministério da Saúde está encampando. Vai dar certo, vamos vacinar todos os municípios do Paraná, de acordo com as faixas etárias e grupos de risco, e vamos fazer uma grande campanha de vacinação. Eu acredito muito nisso, estamos envolvidos em fazer uma vacina para todos.
A Fiocruz informou que o protocolo de uso emergencial do imunizante será entregue à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nesta sexta-feira. Após a aprovação, o Paraná vai receber parte de 2 milhões de vacinas que serão importadas do Instituto Serum, um dos centros da AstraZeneca para a produção da vacina na Índia. As doses deverão ser as primeiras aplicadas no país, junto com a Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Jovens que completam 18 anos em 2021 já podem fazer alistamento para o serviço militar. As informações com Fernanda Maquina.
Serviços.
O prazo para o alistamento no serviço militar já iniciou neste ano. Os jovens brasileiros que completam 18 anos em 2021 devem fazer o registro na página oficial do alistamento ou pessoalmente na junta de serviço militar mais próxima de onde mora. O prazo vai até 30 de junho. A prestação do serviço militar tem duração de 12 meses. Inscrições online que podem ser feitas pelo site alistamento.eb.mil.br. Começou a valer nesta semana, no Paraná, a isenção automática da taxa de licenciamento para o microempreendedor individual. Essa medida segue a diretriz do programa Descomplica do Governo do Estado, que tem a finalidade de desburocratizar os processos de abertura, alteração e baixa de empresas. A isenção automática ocorre quando o MEI realiza a abertura ou alteração da sua empresa por meio do portal Empresa Fácil. O sistema identifica e faz automaticamente o protocolo de isenção da taxa, não sendo mais necessária a solicitação junto ao Corpo de Bombeiros. Repórter Fernanda Maquino.
A cada 6 minutos, uma mulher sofre agressão no Paraná. Redes de apoio podem ajudar a amenizar os perigos de uma sociedade marcada pelo machismo estrutural.
Evelaine Aparecida Ricardo, de 29 anos, participou do amigo secreto da família dela, em Campo Largo, durante as festividades de Natal, junto com o namorado. Em certo momento, ele pegou o celular dela e deixou a festa. Ela foi atrás dele para recuperar o aparelho e, na frente da casa, ele atirou na cabeça dela e fugiu. Em 2020, o Ministério Público do Paraná denunciou 154 casos de feminicídio no estado. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram 41.360 agressões sofridas por mulheres no Paraná apenas no primeiro semestre, ou seja, uma a cada 6 minutos. O dado inclui ameaças, lesões corporais e estupros. Segundo a promotora Ana Carolina Franceschi, coordenadora do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público, muitos comportamentos discriminatórios contra mulheres acabam passando despercebidos, inclusive dentro de relações de trabalho e instituições públicas, por exemplo. É o chamado machismo estrutural.
É naturalização de condutas, e essas condutas acabam passando por despercebidas, né, e não sendo caracterizadas, assim, apresentadas e interpretadas como violentas. Por exemplo, quando a gente se depara com uma pessoa dizendo que futebol é apenas para homens, quando você se depara com uma pessoa restringindo a autonomia de uma mulher e reservando o espaço da mulher apenas àquele ambiente doméstico, seja desejo dela ou não. Quando a gente reconhece os direitos das mulheres que trabalham fora, mas a gente acaba tendo comentários e comportamentos que acabam sobrecarregando essas mulheres no seu serviço doméstico, além do seu serviço, né, do seu trabalho fora de casa, sem ter a importância da divisão de atividades domiciliares, que elas também cabem aos homens. Quando você vê uma pessoa culpando uma mulher estrada pelo comportamento dela ou pela roupa que ela estava usando, por exemplo, naquele dia, essas ações, elas reproduzem o machismo estrutural da sociedade, que ainda existe e que é a grande causa da ideia da dominação dos corpos dessas mulheres pelos homens, inclusive por meio de prática de extremas violências.
Na questão pessoal, a promotora salienta a importância de uma rede de apoio em que amigos e familiares prestem atenção e identifiquem comportamentos que possam indicar que a mulher está em um relacionamento abusivo.
É muito importante que as pessoas, também próximas às vítimas, formem rede de apoio a essas vítimas de violência, né? Inclusive denunciando as violências através dos canais de registro. Normalmente, as violências elas são precedidas de relacionamento abusivo, né? Que às vezes é muito fácil de se identificar sinais desse relacionamento.
É importante ainda que ao perceber que alguém está sofrendo violência física, mental, afetiva e até mesmo financeira, o caso seja denunciado às autoridades, conforme indica a promotora.
E essas violências todas podem ser noticiadas por todas as pessoas, diretamente nas delegacias da mulher ou delegacias de polícia, né, onde elas não existirem, as delegacias de mulher, da mulher. Podem alguns crimes também podem ser indicados até mesmo por meio do boletim de ocorrência eletrônico. Qualquer pessoa também pode se utilizar do DISC 180, que é uma central de atendimento à mulher, ou do aplicativo, né, do APP Direitos Humanos Brasil, que atende todo o território nacional, inclusive. Procurar qualquer promotoria de justiça, mas para os casos de crimes que estejam ocorrendo, né, de situações urgentes, de casos, então, de flagrante, a sugestão, né, a melhor forma de proceder a denúncia tem que ser feita através do Ligue 190 ou aplicativo 190 Paraná, que é da Polícia Militar, para essas ocorrências, essas situações de flagrante.
Repórter Amanda Iargas.
Paranaenses se endividaram menos no ano passado por causa da pandemia. Os destaques da área econômica com José Ville.
Economia.
A pandemia fez com que os paranaenses se endividassem menos no ano passado, mostra a pesquisa divulgada pela Fecomércio. E isso foi o contrário do que se esperava em um ano de crise, com a queda dos rendimentos. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio. A média anual de endividados no Paraná foi de 89% em 2020. E este número foi menor que em 2019, quando ainda não havia pandemia, e quando a média foi de 90%. A instabilidade das crises na saúde e na economia deixaram os consumidores mais preocupados e com medo de fazer novas dívidas. A redução do endividamento foi mais forte entre as famílias com renda até 10 salários mínimos, onde a média anual foi de 88%. No mês seguinte, em dezembro, a pesquisa registrava que 89% das famílias paranaenses tinham algum tipo de dívida e também evitaram atrasar o pagamento das contas no ano passado. Em dezembro, 25% dos endividados estavam com as contas atrasadas, em uma média que vinha caindo progressivamente durante o ano. Mas a parcela que não teve condições de pagar as suas dívidas foi maior em 2020, ano em que muitas delas perderam boa parte de sua renda. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Informou José Ville.
E no próximo bloco, na última reportagem da série Férias Sem Cair em Roubada, saiba tudo sobre as viagens com crianças e pets, quais os documentos necessários e quando é preciso autorização. E pesquisadores descobrem espécie de molusco que só existe em arquipélago paranaense. E ainda as notícias do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.